1970, o cinema inaugurava o género dos filmes catástrofe, com a saga Aeroporto. Em Portugal, a saga é fora da tela, mas continua a exibição desde essa data. Não vale a pena apertarem os cintos, porque tão cedo não vamos aterrar, porque não temos onde. É em Rio Frio, dizia-se antes do 25 de Abril, mas veio a Revolução, mais estudos, e afinal era na OTA. Mas não porque com Portugal já na CEE surge o Montijo, mas não porque mais estudos, afinal era outra vez a OTA. E a margem sul, Jamé, mas estudos, Alcochete. Mais estudos, Portela mais um. E o piloto que poupa combustível, porque ainda não se vê a pista. Agora, depois das decisões desta semana, outra vez onde não havia plano B, afinal vai haver mais estudos e uma provável alteração à lei para evitar bloqueios de decisão. Lá embaixo, a crise Covid deixa sequelas, o pessoal de terra tem salários em atraso, enquanto a Ground Force, a TAP e o governo travam um braço de ferro sobre novos empréstimos. Na pista autárquica segue a candidatura de Carlos Moedas, a Lisboa, enquanto o PCP e o Bloco sinalizam que não pretendem ser companheiros de voo de Fernando Medina. Bem-vindos a bordo deste Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão Silva, por quem começo hoje para perguntar se faz sentido todo este tempo desde que se pensou em construir um novo aeroporto.
Pois, eu tenho muita dificuldade em pronunciar-me sobre a questão substantiva, sobre qual é o local adequado para construir um novo aeroporto. Está longe de ser a minha especialidade, mas há uma coisa que eu posso dizer, é que este processo não faz sentido nenhum. Tu falaste de 1970, na verdade a Portela foi inaugurada em 42, e desde 58 que se começaram a discutir relocalizações da Portela, e depois de facto em 71 foram consideradas quatro opções, curiosamente eram todas na margem sul do Tejo, que era a Fonte da Telha. Fonte da Telha, não sei se ainda pode ser reconsiderada. O Montijo, Porto
Desde
Alto.
Desde que arrasassem aquelas casas, Pedro.
Sim. Montijo, Porto Alto e Rio Frio. Foi Rio Frio que foi escolhido como complemento nessa altura. Depois, uma crise, e esta questão das crises é interessante, porque na altura foi o choque petrolífero que suspendeu um pouco o processo e depois a Revolução. Em 82 voltou-se uma prospeção, então não condicionada, e foram consideradas 12 alternativas. Podemos sempre regressar a essas 12, e então sim, escolheu-se a OTA, portanto passou-se do sul do Tejo para o norte do Tejo, e depois, na década de 90, regressaram os estudos comparando a OTA com o Rio Frio. Já em 2005, quando se ia avançar para a construção da OTA, lembro-se a CIP,
exatamente,
com Cavaco. Patrocinou uma solução alternativa, que passou a ser Poceirão, Faias e Alcochete, caiu a OTA, testou-se Alcochete, depois foi abandonada a decisão, chegou a Troika, e na Troika assina-se o contrato de concessão com a ANA, que na verdade tem o Montijo como única opção. Esse é um dos problemas, é que a solução Portela mais um, isto é, o Montijo como complementar, que até foi sugerido primeiro, aventado pela Associação Comercial do Porto, está associada a um contrato de concessão com a Vinci, e a Vinci, que curiosamente, ao mesmo tempo que tem um contrato de concessão em que qualquer solução que não o Montijo obriga a uma renegociação do contrato, e isso terá enormes custos para o contribuinte, como as pessoas gostam de dizer. Portanto, aliás, o presidente da ANA já chamou a atenção disso, não é? Ou seja, se quiserem outra coisa é possível, mas isso vai ter custos. E ao mesmo tempo que a Vinci tem este contrato leonino assinado pelo governo de Passos Coelho no tempo da Troika, já agora só para recordar, a Vinci, entretanto, tem a concessão da Vasco da Gama da 25 de Abril, isto é, as travessias todas para o sul do Tejo, e ainda uma eventual terceira travessia a construir. E, portanto, isto é tudo muito interessante, mas eu acho que mais do que nos dizer alguma coisa sobre o aeroporto, diz-nos alguma coisa sobre como é o processo de tomada de decisão em Portugal. E agora, o que está a ser discutido, no fundo, é outra vez saber até onde é que vai a reabertura do processo, isto é, o que é que vamos ponderar como possibilidades. Ao mesmo tempo que, aí eu acho que há um ponto importante, esta crise e até a obrigação da transição verde, se calhar abriria também uma discussão sobre qual vai ser a nossa opção estratégica, o nosso futuro e qual é o papel de um aeroporto nisto tudo. Porque há uma coisa que nós podemos garantir, do ponto de vista do impacto ecológico, nenhum aeroporto é uma boa opção.
Pedro Marques Lopes, o que é que isto nos diz sobre a capacidade de decisão em Portugal?
Eu não vou, quer dizer, eu também tinha aqui uma... Ainda bem que o Pedro
fez a cronologia.
Fez o trabalho, que eu também tinha a cronologia. que faz lembrar... Tu falaste do filme Aeroporto, 1970, e esqueceste-te que há uma versão humorística, não sei se calhar os nossos ouvintes se recordam, que era o Aeroplano, que era uma coisa a gozar com a própria saga do Aeroporto. E, portanto, eu acho que este processo... do aeroporto, do novo aeroporto, tem muito mais a ver com o aeroplano do que com o aeroporto, não é? Quer dizer, não, se isto não fosse absolutamente trágico, tinha muita piada, mas isto é trágico exatamente por aquilo que tu disseste, Ju. Isto, de facto, nós andamos, eu ando, e não sou só eu, tenho um extraordinário cuidado na crítica aos políticos, quer dizer, com essa generalização absurda que está tanto na moda, aqui e em todo o lado do mundo, que os políticos são isto, os políticos são aquilo, são incompetentes, são incapazes e tudo mais. E eu luto contra isso porque sei que isso não é inteiramente verdade, que o nível de incompetência na política, feliz ou infelizmente, está também difundido por todas as áreas de atividade. É bem verdade.
Provavelmente até é menor.
E provavelmente até é menor. Bom, já foi.
Eu acho que é uma atividade mais escrutinada e mais competitiva, claro, do que a maior parte das outras atividades.
Sim, Pedro. Portanto... Sim, Pedro. Mas sendo menor, e estamos de acordo que provavelmente é menor, nesta altura e devido a fatores que nós conhecemos, a tendência é para ficar, se não ao nível, tanto ao nível das outras todas, como se calhar até um bocadinho abaixo, porque os incentivos para as pessoas irem para a política são todos negativos, e o que faz com que a qualidade das pessoas que estão na política tenha, na minha opinião, diminuído. E depois aparece-nos um exemplo destes. E isto tem a capacidade de questionar tudo aquilo que eu acabo de dizer sobre os políticos e a política e a dinâmica da política. Desde 69, ou desde 70, pouco importa, quer dizer, se é 50, se é 52 anos, andarmos nesta brincadeira, isto é absolutamente... Isto destrói qualquer tipo de convicção ou de discurso pró... política, pró-democracia, pró-eficiência das pessoas que têm que resolver ou que têm que tratar do bem comum. Isto é impensável. A quantidade de estudos. O Pedro, ainda bem que o fez, mais uma vez o digo, fez a cronologia. Imaginem o que... Isto é um detalhe, mas é importante. O que já se gastou em estudos para esta brincadeira. Isto é uma brincadeira. Até que chegamos a um ponto muito engraçado. Porque neste momento já se discute de uma maneira forte a questão da aviação, a questão dos voos. Eu, por exemplo, acho que já não faz sentido, não devia fazer sentido, rigorosamente nenhum, fazermos trajetos em Portugal de avião, de Lisboa para o Porto, ou de Lisboa para Faro. Quer dizer, não faz sentido em termos ecológicos, de certeza que não faz sentido. Dá uma imagem muito, enfim, certa de quais foram as opções de vias de comunicação erradas ou certas, mas dá essa ideia. Mas mostra-nos que, por exemplo, projetos que nós abandonamos e que houve quase um colapso das pessoas, quase que entravam em colapso quando se falava do TGV.
Na ferrovia.
O TGV era um caso, e nós estamos completamente desligados. A nossa ferrovia é aquilo que é, não é? Quer dizer, eu faço muitas vezes Lisboa ao Porto, acho impensável continuar-se a demorar o tempo que se leva, e se vai para o Algarve, que ainda é um trajeto mais curto, ainda mais incrível. É, portanto, nós, mas isto é para dar a imagem de onde nós chegamos na discussão. Quer dizer, nós estamos a adiar tanto o aeroporto...
Qualquer dia já não é preciso.
Qualquer dia já não é preciso, era o que o Pedro dizia. E com toda a razão. E, aliás, isto já não é a primeira vez que nos acontece. Aliás, nós muitas vezes, por exemplo, nós às vezes passamos fases. E quando entramos, passamos da primeira para a terceira fase porque não atravessamos a segunda. E nesse aspecto, às vezes ouve-se. Até é bom porque temos o melhor. Que, já na terceira fase, não tivemos que passar por esta segunda fase. Neste caso, e isso dá-se como boa coisa. Isso dá-se como boa coisa. Eu já ouvi isso. E neste, já estamos a preparar-nos para esta brincadeira de que qualquer dia não vai ser preciso aeroporto. E, aliás... Ontem dizia-me um amigo, e com alguma acuidade, digamos assim, que parte das soluções que neste momento existem, daqui a 30 anos, segundo o que está previsto, vão estar ocupadas pela água. Quer dizer, portanto, isto é...
Pelo meio deste cenário, houve um bloqueio que, no fundo, esteve na origem do parecer que foi conhecido esta semana, de duas câmaras, e o governo, agora já com o aval do PSD, que há um ano, é preciso lembrar que Rui Rio dizia que não fazia sentido fazer uma lei à medida de um caso, agora já manifesta a possibilidade de alinhar nesta hipótese de alterar a lei, Pedro Adão e Silva, para evitar que uma, neste caso, duas câmaras em cinco possam travar uma infraestrutura que, na leitura do Governo, tem uma importância nacional. Faz sentido esse caminho de mudar a lei, ou ficará sempre a ideia de que é um fato à medida?
Eu novamente não tenho capacidade de dizer se é adequada à lei. A única coisa que eu posso enfatizar é que o que este processo revela, como talvez poucos outros, ou mesmo nenhum outro em Portugal, é quando nós temos processos pouco transparentes que todos podem influenciar e bloquear, porque não são só os autarcas, são também os privados, é a sociedade civil, toda uma lógica de funcionamento e de tomada de decisão que abre campo para que as coisas não funcionem. E eu acho que essa é a principal lição a tirar da história do aeroporto. Eu gostava que alguém se dedicasse a estudar esta história da construção do aeroporto, não do ponto de vista da discussão substantiva sobre o que é mais adequado, mas do ponto de vista do processo e dos aspectos formais. Porque penso que é um excelente observatório para compreender as dificuldades do país. E as dificuldades do país, se calhar, estão sempre menos, até agora, para retomar a discussão sobre o plano de resiliência e recuperação, por exemplo, que não chegámos a falar, estão sempre menos na nossa capacidade de definir objetivos, cenarizar, e muito mais na nossa capacidade de concretizar os objetivos aos quais nos propomos. E isso não é independente deste processo de decisão, em que, no fundo, temos um Estado muito fraco, mas que alimenta ilusões da autoridade, não é? Chega ao ministro do momento, de turno, e diz: eu decidi a OTA, eu decidi a Montijo, eu decidi Alcochete, eu decidi a Fonte da Telha. E cria aqui uma ilusão de que o Estado é capaz de tomar decisões, mas depois a passagem dessa capacidade enunciada de decidir para a concretização é que mostra, é aí que está o diabo. E, portanto, mais uma vez, estamos a enfrentar o diabo. E agora o PSD e o PS vão se entender para alterar uma lei para que o Conselho do Seixal e do Montijo não possam impedir uma obra que é do interesse estratégico para o país. Muito bem. A seguir vai ser a Associação Comercial do Barreiro a opor-se, e o Presidente da República receberá a Associação Comercial do Barreiro, e o bastonário da Ordem dos Economistas, ou mesmo dos enfermeiros, dirá qualquer coisa sobre o aeroporto. E assim andamos nisto.
Pedro Marques Lopes, faz sentido, para já, esta questão substantiva
da norma? A norma concreta parece-me errada. Eu subscrevo o que o Pedro diz em relação aos processos de decisão e às entidades. Não é uma questão fácil de decidir. Aliás, eu, em minhas vidas, recordo-me que de serem necessárias 20 autorizações para abrir uma loja, para abrir um supermercado.
Parece a propósito de filmes do passado, parece o Highlander nas minhas vidas.
É verdade. Mas não sou escocês. Tenho essa vantagem ou desvantagem? Não, desvantagem. Vantagem. Prefiro ser português, como é evidente. Não, mas é verdade. E isso teve uma evolução muito significativa e muito boa ao longo dos anos. Quer dizer, a burocracia, que ainda existe bastante e que bloqueava a atividade empresarial, e que ainda bloqueia em parte, tenho que o dizer, tem sido um processo satisfatório. Não corre tão depressa como provavelmente a iniciativa privada gostaria, mas eu acho que foram dados passos bastante significativos no bom sentido, em todos os aspectos. Já no Estado, a coisa não corre desta forma tão boa. Acabamos de ouvir o cão do Pedro Adão e Silva a querer participar, podes convidá-lo. Quer dizer, e não tem acontecido. Agora, Porque há demasiadas entidades, há demasiada, demasiada desconcentração, digamos assim, de opiniões necessárias às tomadas de posição. Mas posto isto, vamos ver esta lei concreta. Eu acho que, de facto, não faz sentido. Quer dizer, ser possível um município ou dois municípios bloquearem um projeto de interesse nacional não faz sentido, na minha opinião. Aliás, há o PIN, os célebres PINs, serviam até para este tipo de coisas, para coisas parecidas. Calma, atenção aos paralelos, para que depois não digam que eu acho que devia ser preciso um PIN para isto. Mas é preciso, isto é uma espécie de um PIN, de facto. E que, claro, que têm de ser ouvidas, mas não faz sentido que...
Seja vinculativo.
Que seja vinculativo. Agora, outra questão, e essa também me parece relevante, é nós mudarmos as regras no meio do processo. Isso, para mim, não é admissível, porque se cria a ideia de que, se há qualquer entrave a uma determinada situação por uma lei passada há X tempo, vai-se alterar no meio as regras do jogo para permitir que se faça outra coisa. Isso, para mim, não faz sentido. Dir-me-ão, bom, então estamos aqui no impasse. Como a lei já é anterior, qual é que é o tempo necessário para que nós deixemos de considerar que não se está a fazer uma lei à medida? É uma excelente pergunta para a qual eu não tenho resposta. Mas o que me parece evidente é que, neste caso concreto, temos esses dois empecilhos, digamos assim, não podem ser ultrapassados nesta altura. Não deveriam, por uma questão de respeito pelo Estado de Direito. Agora, se isto vai... Mas também estou convencido do seguinte. Isto vai passar pelo PS e o PSD e provavelmente vamos ter outra lei. O que é bom. Porque como nós já sabemos que não vai resolver nada, porque daqui a 10 anos ainda vamos estar a discutir o aeroporto, portanto, olha, fica tudo solucionado.
Pelo meio desta crise da Covid, há turbulência no setor da aviação e em Portugal já tínhamos uma companhia aérea com problemas. Agora, a crescer a esse capítulo conturbado dos últimos tempos da TAP, junta-se esta questão mais recente do braço de ferro que envolve a Ground Force, a TAP, e esta quinta-feira o Ministro das Infraestruturas a dizer que não se pretende nacionalizar a Ground Force e que é preciso haver uma solução, mas que não passa por este tipo de empréstimo. Pedro Adão e Silva, aí de longe, como é que tens seguido estas turbulências?
As turbulências fazem parte da situação muito delicada em que se encontra a aviação comercial. Quer dizer, é mesmo incógnita saber como é que a aviação comercial vai aguentar este longo período de apneia em que vai ter de viver e como é que vai estar quando passar a crise. Nós não sabemos como é que vai ser o retorno do turismo, não sabemos o que é que vai ser o futuro das viagens de negócios e de trabalho, portanto, provavelmente elas vão cair muito, o que vai ter um impacto grande na aviação comercial, e para já estamos a viver um efeito cascata, uma consequência do efeito cascata dos problemas da aviação comercial em setores paralelos. O que é que eu julgo em relação a este caso em particular? Primeiro, é que o governo está a fazer escolhas, ou seja, o governo diz claramente que não quer nacionalizar a Ground Force, mas ao mesmo tempo, isso é importante porque significa que há prioridades. Nós já falámos muitas vezes da questão da TAP, eu sou relativamente crítico ao que tem acontecido, mas apesar de tudo, percebo a discussão sobre a TAP, de facto a Ground Force não precisa de ser nacionalizada, mas a Ground Force precisa de ser resgatada, porque como é evidente, portanto, tomando as notícias como boas, tem um seríssimo problema de tesouraria no curtíssimo prazo. Agora, o que gera perplexidade é que a Ground Force precisa de ser resgatada, tem um problema de tesouraria, mas não aceita as condições que o governo propõe para ajudar a Ground Force, que é através de um aval ou um empréstimo, julgo eu, concedido pela TAP, mas que são condições que protegem o interesse público. Quer dizer, era o que mais faltava, era, no fundo, o Estado português avalizar empréstimos e não ficar com os títulos e a participação do capital da Ground Force como penhor, mesmo que não queira ficar com a Ground Force. Eu julgo que vi o presidente do Conselho de Administração da Ground Force a dizer que querem...
Um ultraje,
querem para depois vender a Ground Force. Mas melhor for, quer dizer, então eu empresto o dinheiro. Se não me pagarem, eu fico com aquilo, mas não quero ficar com aquilo. Quero depois vender em mercado. Parece uma coisa bastante razoável. Portanto, se a TAP tiver de executar a garantia, o que a TAP a seguir terá de fazer é procurar um comprador para para a posição que ficou na Ground Force, mas não estou a ver o que é que queria a Ground Force, que houvesse um aval público e depois, se não fosse pago o aval público, não acontecia nada, que a participação ficava do lado dos privados e a dívida do lado do Estado, que isto é uma coisa que não faz muito sentido.
Este programa está perigosamente a aproximar-se do aeroplano, mais uma vez o digo.
Pedro, Marcos Lopes, aplica-se aqui a imagem de ter o bolo e comer o bolo e querer ter o bolo ao mesmo tempo?
Eu francamente, que eu ontem estava atento e comecei a perceber que, quer dizer, há aqui qualquer coisa que eu não estou a entender. Então, alguém precisa de dinheiro para uma empresa, essa empresa dá, portanto, logicamente, esse empresário dá garantia das suas ações, mas acha um escândalo e um ultraje alguém dizer-lhe que, se ele não pagar um empréstimo em função dessas ações, perder essas ações, ainda para mais, ultraje dos ultrajes, deixar de ser presidente do Conselho de Administração da empresa. Eu comecei a olhar, a ver, eu vi 10 vezes aquilo, porque isto, quer dizer, então, eu, para que as pessoas percebam, e a maioria das pessoas, provavelmente, que nos ouve, tem um empréstimo, a habitação, e eu acho que se percebe melhor desta forma. Isto é assim: se eu não, se o meu querido ou a minha querida ouvinte não estiver a pagar o crédito de habitação, o que está a dizer ao seu banco: olha, eu não pago, eu dou-lhe a casa como garantia, mas se eu não pagar, você não pode fazer nada. É isto, basicamente, é isto. Claro que depois tem, no caso da TAP e em tudo o que está ligado à TAP, tem uma, enfim, um mundo de problemas à volta que ainda mais adensa as questões. Eu estou convencido que, se sim é verdade, a aviação comercial vive um problema global e não é preciso explicá-lo, o problema ainda é muitíssimo maior para companhias companhias de bandeira de países da dimensão de Portugal. Eu acho que é praticamente insustentável esta situação, e vai ser, porque o esforço financeiro que vai ter de ser feito neste projeto, neste processo, não vai ser... Seria sempre um grande esforço financeiro, mas acho que vai ser demasiado pesado para que um país como Portugal possa ter. E, portanto, isto vai ser um processo que, na minha opinião, vai acabar muitíssimo mal, com custos sociais graves, com custos estratégicos graves, com custos políticos muito graves.
A única coisa certa é que seguramente estaremos aqui outra vez a falar sobre a TAP, sobre o aeroporto, e outras coisas que tais, e também sobre as autárquicas, porque esse é um processo que ainda a procissão vai no adro, embora já tenha descolado da pista a candidatura de Carlos Moedas, com a apresentação esta semana. E do outro lado, se há uma semana falávamos aqui, Pedro Adão e Silva, começo por ti, falavas aqui das dificuldades que provavelmente a esquerda teria em manter o plano original de apresentar candidaturas próprias. Esta semana, Jerónimo de Sousa sinalizou fortemente que é João Ferreira outra vez à aposta, e o próprio Bloco de Esquerda já disse que a ideia é mesmo ir sozinho concorrer a Lisboa. Ou seja, temos a direita a agregar-se e a esquerda, aparentemente, a não querer juntar-se a Fernando Medina.
Bom, isso... Quer dizer, estas autárquicas em Lisboa, de facto, vão ser interessantes, porque vão ser um bom observatório de um conjunto de transformações e de constrangimentos que enfrenta a política nacional. E com uma diferença, é que o Presidente de Câmara é o candidato que encabeça a lista mais votada, ou seja, não há geringonças. E, portanto, isto não é nem como na formação do governo regional, nem na formação do governo da República, e, portanto, quem for mais votado é Presidente de Câmara. E depois tem de garantir condições de governabilidade com o conjunto dos vereadores presentes no Executivo. Bom, isso cria aqui, existindo uma coligação bastante abrangente à direita, não havendo coligação à esquerda. Eu julgo que as declarações de Jerónimo de Sousa e também os sinais que o Bloco de Esquerda foi dando tornam isso irreversível. Significa que a vitória de Fernando Medina dependerá de concentração de voto e de voto útil. e de voto útil das pessoas que no passado votaram no PCP ou no Bloco de Esquerda em Lisboa. Porque eu recordo um dado simples. A última vez que houve eleições com os partidos a concorrer no Concelho de Lisboa, foram as legislativas, naturalmente, a soma aritmética do voto nos partidos que apoiam o Carlos Moedas, contando com a Iniciativa Liberal como apoiando Carlos Moedas, que ainda não está garantido, ultrapassa o voto do PS isolado. E, portanto, é óbvio que nas autárquicas o PS teve muito mais votos, isto é, Fernando Medina teve muito mais votos do que o PS nas legislativas. Mas não se pode desconsiderar este facto. Isto, porquê é que isto é interessante? Porque isto, de certa forma, é um balão de ensaio para o que é que os partidos pretendem fazer no próximo ciclo político. Porque nós temos, por um lado, incentivos ao voto útil que coexistem com uma enorme fragmentação e alargamento dos partidos que podem ter votações significativas. Porque nós estamos a falar dos partidos de direita, falamos do Bloco de Esquerda e do PCP, mas faltam aqui dois partidos que têm votações significativas no Concelho de Lisboa. O Chega teve mais do que 10%, se não estou em erro, nas presenciais, isto é Ventura, e portanto vamos ver qual é o candidato que o Chega vai apresentar e de que forma é que o Chega vai aproveitar a oportunidade das autárquicas, em particular em Lisboa, para chamar a atenção que a direita não forma soluções de poder se não incluir o Chega. Portanto, esse teste é muito importante. E de certa forma, esta coligação e a não coligação à esquerda dá incentivos para o Chega investir ainda mais nestas eleições, mas também o PAN, que nós não falamos, porque é uma espécie de partido invisível, porque invisível no sentido em que não tem protagonistas no espaço público, mediáticos, não tem presença na comunicação social do ponto de vista das caras, mas que é um partido que começou a dar sinais de crescimento em Lisboa, em autarcas, antes de ser uma realidade nacional.
Eu, se
Portanto,
calhar,
vamos
até
ver.
acrescentava aí, de certa forma, completamente diferente, o livro também, que em termos de juntas de freguesia também tem algum peso,
Sim,
em
até
Lisboa.
tem deputados na Assembleia Municipal. Há essa possibilidade de Fernando Medina, não em coligação, mas correr com o apoio do PAN e do Livre. E isso também cria dificuldades, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, em particular ao Bloco de Esquerda. Agora, o que convém dizer sobre isto? Há três dimensões que eu acho que são fundamentais para perceber exatamente o que é que se vai passar. A primeira é que o incumbente em autárquicas e num concelho como Lisboa tem vantagem e a avaliação que os
Só perdeu uma
eleitores
vez,
do
Pedro.
concelho. Sim, foi com o PSD, aliás.
Exatamente.
Não, João Soares também perdeu.
Não, João Soares, não. João Soares perdeu para
Para
Santana
Santana
Lopes.
Lopes,
Foi a
sim.
única vez.
Não, mas o PSD perdeu a Câmara, não
Quando?
é? Quando Carmona Rodrigues saiu e depois.
Ah, sim, nesse processo.
Naquele
Não foi
sim,
partido para
intercalar.
processo. É um.
Sim. Mas em todo o caso, a avaliação que os eleitores de Lisboa, é porque nós estamos aqui a olhar para uma eleição como se fosse uma eleição nacional, em que toda a gente se pronuncia, mas quem vota são os eleitores de Lisboa, que são um eleitorado um pouco diferente da ideia que nós fazemos dos eleitores de Lisboa, e que eu julgo que fazem uma avaliação muito positiva da atuação da Câmara, em particular, que se terá intensificado durante este ano da pandemia, onde a Câmara Municipal de Lisboa tem estado particularmente ativa. Em segundo lugar, a questão da notoriedade. Eu já chamei a atenção disso a semana passada. Carlos Moedas gera muita simpatia na comunicação social, nos comentadores, etc. Ah, mas quando for feito aqui um teste à notoriedade de Carlos Moedas no Concelho de Lisboa, eu acho que vamos ter uma surpresa grande. E, portanto, isso não é irrelevante. E, finalmente, os temas de campanha. É que nós não sabemos o que é que vai ser discutido em setembro e outubro, ao nível autárquico, quais vão ser as questões e quem é ou quem são os candidatos que estão melhor preparados para responder a essa questão. Melhor preparados no sentido da adequação do seu perfil e do seu posicionamento às questões. Sendo que há um tema que é uma prioridade em qualquer cidade com as características de Lisboa, que é a habitação, e nessa perspectiva, Carlos Moedas não está particularmente habilitado e preparado para ser um bom protagonista desse tema, mesmo reconhecendo alguma dificuldade da Câmara Municipal de Lisboa em efetivar um conjunto de promessas em torno da questão da habitação. Mas Carlos Moedas, pelo seu passado profissional e político, acho que pode ter aí problemas.
Pedro Marques Lopes, como é que liste as movimentações desta semana e o que é que se pode esperar deste
Acho.
folhetim autárquico?
Primeiro, duas dimensões completamente diferentes, sendo que a primeira ainda é cedo para a julgarmos, que é a questão propriamente da batalha eleitoral e daquilo dos dossiers que vão ser trazidos e daquilo das propostas que Carlos Moedas tem para a cidade e da resposta e também de Fernando Medina, porque a questão da pandemia abriu novas questões, problemas de particularmente, uma delas é a questão da habitação. Nós temos uma cidade com muito alojamento local neste momento e com, portanto, muitas casas vazias, cada vez mais, quer dizer, porque foi um setor que explodiu e agora que está vazio. Há uma deterioração normal pela falta de ocupação da cidade, porque quando as coisas são desocupadas deterioram-se e, portanto, há essa questão que vamos debater mais tarde e que vamos com certeza ter tempo para fazer. O mais interessante tem sido a questão política, digamos, macro, que esta campanha, que este princípio de campanha, que este lançamento desta campanha tem trazido. O Pedro dizia que há uma tendência, e eu também o disse a semana passada, mas há dados que foram alterando aquilo que se pode constatar. Que há uma união da direita ou do centro-direita. E do centro-direita é um termo que eu quero mesmo aplicar neste contexto. Não é em vão que ontem Carlos Moedas disse que queria um centro-direita progressista, moderado. E não é em vão, e já lá vou esse tema. Mas a união da direita tem aqui alguns engulhos. Porque se é verdade que Carlos Moedas vai buscar um setor, vai buscar o PSD, provavelmente a Iniciativa Liberal, e eu acho que iria buscar a Iniciativa Liberal, quer a Iniciativa Liberal fosse ou não fosse, que essa vai ser uma das questões da própria Iniciativa Liberal, que se não for é muito provável que Carlos Moedas fique com os eleitores e digamos que fique um bocadinho com as calças na mão, utilizando uma imagem popular, o CDS e os outros pequenos partidos. Agora, ficou claro também na apresentação de Carlos Moedas que há aqui um engulho. É um engulho claro nesta campanha de Carlos Moedas. Carlos Moedas fez os agradecimentos a Rui Rio, fez agradecimentos aos partidos e esqueceu-se de agradecer a alguém que eu acharia absolutamente normal que agradecesse, que era a Pedro Passos Coelho. E isto fez-me lembrar aquilo que está para trás.
Mas a que propósito é que devia agradecer?
Não, mas eu já te explico.
Por ser candidato autárquico.
Porque não é por ser candidato autárquico, é pela sua própria carreira política, é quem ele deve a carreira política. Mas isto, o que tu dizes, tens razão. Isso poderia não querer dizer rigorosamente nada. Só que depois eu fui-me lembrando de algumas coisas. Aliás, o Expresso traz hoje de uma tensão que foi causada entre Passos Coelho e Carlos Moedas por causa do processo de Carlos Moedas como comissário político, comissário europeu. Porque Carlos Moedas foi no seu papel normal, ajudou o governo numa altura muito difícil para Portugal, foi depois até homenageado pelo próprio governo e parece que isso teve engulhos, parece que isso causou engulhos no passismo, digamos assim. E depois lembrei-me da célebre apresentação do livro de Passos Coelho, de Carlos Moedas, onde Passos Coelho passou o tempo a dizer que Carlos Moedas tinha sido a terceira escolha para, que foi bastante desagradável e, enfim, pouco polido até, para comissário europeu. E dentro deste processo houve movimentações, apercebimos algumas movimentações do PSD, não muito agradadas, desse setor do PSD, não muito agradadas com Carlos Moedas. Agora, o segundo ponto, o que me interessa e que eu acho muito importante mesmo, e que vai dar sinais políticos que a mim, enfim, pessoalmente, achava muito interessantes, é que a candidatura de Carlos Moedas e a candidatura de Fernando Medina vão contra os sinais dos tempos. Contra aquilo que nós estamos a viver. Nós estamos numa sociedade
dos
cada vez...
Pedro, dos tempos mediáticos, não necessariamente dos tempos...
Provavelmente, muito bem.
Eu acho que a comunicação social gosta muito de radicais, mas os eleitores preferem moderados.
Oh, Pedro, ótimo. E se isso... Repara uma coisa, mas é até por aí. Ou seja, o que nós estamos aparentemente a viver, ponho este advérbio para te ajudar... É uma sociedade muito polarizada, muito radicalizada, onde as discussões estão muito radicalizadas, onde a esquerda para um lado, a direita não falamos, o PS são os bandidos, o PSD são outros, nós os da esquerda, nós os da direita, isto é o que nós, eu que pelo menos sentimos, se calhar na nossa bolha, Pedro, tudo barato isso. Mas é o que se sente, aliás, e também se vê no discurso, bastante, no discurso público. Bastante. E agora, o que nós temos em Lisboa, à nossa frente, e que era bom ser uma espécie, e provavelmente vai ser uma espécie de teste para o país e para a nossa, para aquilo que está a acontecer neste jogo político, é dois radicais moderados. Porque tanto Fernando Medina é um moderado, não acho que existam dúvidas, como Carlos Moedas é um moderado. Aliás, Carlos Moedas é evidentemente uma pessoa muito mais alinhada neste momento pela linha de Rui Rio, ou que, pelo menos, a linha que Rui Rio anunciou no princípio, antes, e espero que a retome, é muito mais alinhado por essa linha moderada de aproximação ao centro do que a linha de onde Carlos Moedas nasceu, que foi dentro do pacismo e de uma tendência para que o Partido Social Democrata se encostasse mais à direita. E nesse aspecto é um bom sinal perceber que duas pessoas moderadas estão a encabeçar os dois projetos. E se isto for um sinal, também para o resto do país. Porque se Carlos Moedas tiver um bom resultado, eu estou convencido que vai ter um bom resultado, não sei se vai ganhar, se não vai ganhar, há sinais diferentes, e ainda há posição, vai no adro, o nosso senhor do espaço ainda não saiu da nossa posição aqui em Lisboa, mas quer dizer, isto vai ser um teste muito interessante, e tudo aquilo que nos vai dizer, mesmo do que poderá ser o passo próximo para Carlos Moedas, porque cada vez houve mais, porque isto é um balão de ensaio para Carlos Moedas ser um candidato do PSD, a futuro líder do PSD. É provável que, se Carlos Moedas for esse líder do futuro, vá ter um concorrente. E o interessante disto tudo é que, provavelmente, a melhor maneira para Passos Coelho regressar à política será, muito provavelmente, Carlos Moedas ser um candidato a líder do PSD. Enfim, é as voltas que a política portuguesa dá.
Está na hora do Bloco Central dos Interesses. E, Pedro Marques Lopes, pode-se começar por ti hoje. Qual é o teu interesse?
Eu ia ter um interesse, mas isso era muito, muito comprido, que era um elogio ao Partido Comunista Português que faz
100 anos.
Faz 100 anos, mas isso é mais do que um interesse e provavelmente podemos voltar a isso mais tarde. E ia ser um elogio rasgado ao papel do Partido Comunista Português na sociedade portuguesa nos últimos 40 anos. Bom, mas o meu interesse, e antes disso, obviamente também, mas ia-me concentrar. Mas como este espaço não é para política, eu ia recomendar que as pessoas apoiassem uma atividade que é muito importante, que são os alfarrabistas. E são os alfarrabistas porque os alfarrabistas são preservadores de memória, de livros antigos, de que são eles que guardam e que promovem ainda os livros, não só os livros que encontramos nas livrarias normais, mas sobretudo aqueles antigos, aqueles que têm as memórias. E isso é uma atividade, peço desculpa de não me conseguir exprimir melhor, para mim tão importante e tão séria, que é preciso apoiá-la. E neste momento, mais do que nunca, porque estão fechados, não é? Estão fechados, têm essa dificuldade, como está toda a gente, mas estão fechados. E agora há alguns que já conseguem, sempre estiveram, mas agora é mais importante, vender na internet. Eu recomendo dois, e peço desculpa a todos os outros, mandem-me, se for preciso, aqui para o Bloco Central os vossos sites para eu poder promover, que é o Esconderijo dos Livros e a Inlibris, que são gente que manda os livros das suas alfarrabistas. Eu comprei esta semana 6 lindos, antigos, à Esconderijo dos Livros, lá está. E pronto, é para recomendar. Não se esqueçam dos alfarrabistas, que eles são muito importantes para nós.
E essa porta nunca está fechada. Pedro Adão e Silva, não. Qual é o teu interesse para este bloco?
O meu interesse é um documentário que estreou esta semana na Netflix sobre o Christopher Wallace, que o mundo conheceu como Notorious B.I.G., no dia 9, isto é, já para a semana, passam 24 anos da sua morte trágica, e ele tinha 24 anos quando foi morto. O documentário é bem curioso, é feito pelo Emmett Malloy, que eu desconhecia, que continuava a dedicar-se aos documentários, porque lá muito atrás cheguei a ver documentários sobre surf feitos por ele. Mas o que é essencial é que revela, por um lado, uma voz marcante na história do hip-hop, com um flow único, uma métrica única. E o hip-hop é claramente o género musical com uma natureza mais disruptiva, mais inovadora hoje. E o Notorious B.I.G. foi um dos grandes inovadores. Mas acima de tudo porque é um retrato social dos de baixo, que é uma coisa que nós vemos se calhar menos do que devíamos. E também o hip-hop tem isso, sempre foi uma voz e uma expressão dos que não são ouvidos, e se calhar é também aí que está a sua força. E portanto eu recomendo muito este I Got a Story to Tell, um pouco da história do Notorious B.I.G. E já agora, para terminarmos a emissão, recupero uma velhinha canção do primeiro álbum. Ele só teve dois álbuns, o segundo aliás já póstumo, do primeiro álbum, Ready to Die, em 94, o Juicy, com aquela linha de abertura, It Was All a Dream.
E é com o Notorious B.I.G. que fecha este bloco central, com Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de José Guerreiro. Pode ouvir outra vez em tsf.pt, descarregar obviamente em podcast. Até para a semana.
This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri, Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. And personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Genesis, when I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack, now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. You have food, but nothing in the name.
don't know, now you know, nigga. Representing B-Town in the house. Junior Mafia, Mad Flavor.